Há alguns dias, a Rádio Cidade noticiou a instalação da primeira empresa de mototáxi em Caratinga, que está operando com 4 motos. O serviço de transporte individual de passageiros utilizando moto ainda não foi regulamentado na cidade. Portanto, esta empresa, sediada na Avenida Moacir de Matos, está atuando sem liberação, conforme o Conselho Municipal de Trânsito. Por outro lado, o Conselho também informou que o projeto de lei de autoria do Executivo, que regulamenta o mototáxi, está bastante adiantado e deverá ser apresentado na Câmara de Vereadores em breve.
O especialista em gestão e segurança do trânsito, Wallace Dutra, assessora um outro grupo de pessoas interessadas em trabalharem como mototaxistas em Caratinga. Ele esteve na Rádio Cidade para falar dos trâmites legais para o exercício desta profissão e afirma que é preciso cumprir o que a lei determina para a segurança dos trabalhadores e dos usuários. Wallace, você e este grupo que vem se organizando para iniciar a atividade de mototáxi no município de Caratinga e na região, já tem previsão da criação de uma associação, por exemplo, que possa amparar esses profissionais no início dessa atividade?
Sim. Esse nosso projeto de regulamentação do serviço de mototáxi em Caratinga começou, né, há um ano atrás, onde tivemos algumas reuniões e tudo, onde foi passado todos os passos que deveriam ser seguidos para se conseguir, né, no caso, a regulamentação. Muitos desistiram e um pequeno grupo quis lutar por essa causa. Então, todos hoje já estão aptos, né, a terem a regulamentação de acordo com o que rege a lei federal.
E vocês pretendem criar esta associação por quê?
Quando se fala em mototáxi, muita gente, né, aqui na cidade conhece o Governador Valadares, conhece Ipatinga, e todo mundo já viu vários pontos de mototáxi parados pelas ruas. E o que mais acontece num ponto de mototáxi é o seguinte: uma pessoa abre um ponto de mototáxi e ele cobra um valor diário de cada mototaxista para poder usar o ponto dele. E suponhamos valores aí, assim, aleatórios, 10, 15 reais por dia. Então isso aí meio que fica pesado para o mototaxista pagar para simplesmente usar o ponto, porque na maioria das vezes esse contato é feito até mesmo hoje pelo WhatsApp. Então pensamos na criação da associação porque, primeiro, ela é sem fins lucrativos e ela pode também ajudar muitos em compra de material para eles poderem trabalhar. Um exemplo, pneu é uma coisa que desgasta muito, kit relação em moto estraga muito. Então a associação, como é o CNPJ, ela pode comprar mais barato de um fornecedor e fornecer para eles pelo preço de compra.
E a lei é complexa? Ela tem muitas exigências para que a pessoa possa atuar como mototaxista?
Não. A lei é simples, entendeu? O que exige a lei é, no mínimo, 21 anos, possuir habilitação no mínimo 2 anos, categoria A, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN e utilizar, né, os equipamentos de segurança, que seria a antena, que todo mundo chama de corta-pipa, o mata-cachorro na moto, e também usar o colete, né, refletivo.
E esse grupo que você está prestando assessoria já vem se qualificando e se preparando para atender essas exigências também?
Na verdade, todos os 10 mototaxistas que eu assessoro, todos os 10 estão aptos a serem regulamentados.
Já fizeram curso?
Sim.
Já tem os equipamentos de segurança?
Já.
E a gente imagina que isso reflita na segurança do usuário também, de quem vai contratar a corrida, né?
Sim. O profissional, quando ele se dispõe a fazer esse tipo de curso, ele aprende várias coisas sobre segurança no trânsito, sobre atenção, e também ele aprende a como lidar com certos problemas que possam surgir no dia a dia aí, transportando pessoas. Um problema de engarrafamento de trânsito, aonde ele deve circular com a moto, aonde é o local mais seguro para ele poder embarcar e desembarcar um passageiro, entendeu? Pontualidade, sinalização de trânsito, o que pode, o que não pode, isso tudo é regido na carga horária do curso.
Considerando, inclusive, que a moto é um veículo que oferece mais risco de acidente, não é, Wallace?
Concordo plenamente com você. Porque, primeiramente, é obrigatório em lei. E, segundo, porque é necessário para ele, como profissional, saber certos problemas que ele possa vir a passar por não ter feito o curso.
Que cobertura tem o piloto, a pessoa que está trabalhando, e o passageiro, principalmente?
Seguro para o passageiro seria somente hoje o DPVAT. Quando se fala em seguro, seguro mesmo, aquele que a gente contrata a seguradora, hoje, para te falar a verdade, é muito inviável. Agora, um passageiro que sofreu qualquer tipo de acidente sobre uma moto ou então em qualquer veículo, ele é amparado pelo DPVAT.
Então ainda é mais importante estar contratando um serviço com o maior nível de segurança possível. E saber também que, é claro, que optando pela moto, que é mais barata, que tem suas vantagens de locomoção mais rápida, você também está correndo mais riscos. Mas é um serviço de transporte que está crescendo em todo o país. E qual que é a situação de Caratinga nesse momento, no que diz respeito à regulamentação, Alas?
O primeiro passo para a regulamentação do exercício de mototáxi em Caratinga já foi tomado em 2014. Porque em 2014, Caratinga foi integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Caratinga, então, hoje tem um trânsito municipalizado. O que, que isso significa? Que Caratinga é detentor do direito do trânsito no município. Em qualquer outra cidade que não seja inserida no SNT, ela não pode sancionar nenhum tipo de lei sobre qualquer tipo de coisa no trânsito. Aí a gente tem que reportar o DETRAN. No caso de Caratinga, como já é municipalizado, cabe ao prefeito, cabe ao executivo, né, montar o projeto de lei e enviar para a Câmara Municipal para que seja votado esse projeto e o prefeito, então, tem que sancionar essa lei. E hoje, acredito que, conforme eu já ouvi e conforme eu tenho conversado com algumas pessoas, né, da área política, que já está sendo feito um estudo dentro do Conselho Municipal de Trânsito para viabilizar essa regulamentação. Então, a gente acredita aí que todos eles lá são muito competentes e que eles vão realmente fazer valer o que rege a lei federal.
E que essa regulamentação, então, não deve demorar pelo trâmite.
Eu acredito que até o final do ano aí já tem alguma coisa acontecendo em Caratinga, sim.
Então, vamos aguardar que modalidade vai ser adotada em Caratinga.
Sim, a gente aguarda e a gente espera que o melhor aconteça, porque até mesmo para o município é necessário. Primeiro porque se trata de trabalho. Caratinga hoje está uma escassez de trabalho, né? E acredito que o prefeito não vai negar de dar a permissão a um pai de família de poder trabalhar honestamente, pagar o seu imposto honestamente e sustentar a família dele. E segundo, porque existe assim um paradigma de que o mototáxi vai atrapalhar o táxi, que vai atrapalhar a empresa de ônibus. Eu acho que não, acho que tem público para todo mundo, porque se eu estou com a minha família no centro a pé, eu não vou colocar um membro de cada família minha em um mototáxi para ir em determinado lugar. Eu vou chamar um táxi. Se eu estou indo em algum lugar e não estou com tanta pressa, eu vou esperar o ônibus. Mas para efeito comercial, atendimento a cliente, às vezes você está em um bairro da cidade e precisa se deslocar para o outro, o mototáxi é muito mais rápido, porque eles passam em chamados corredores, onde o automóvel não passa, levando assim agilidade a quem está usando para poder melhor atender também os seus clientes.